São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 23 de janeiro de 2021. Essa edição 13.488 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
E o sol está predominando, faz muito calor. O tempo segue firme, a temperatura está em elevação e os termômetros estão marcando neste momento 30 graus. Nós estamos aguardando a presença da prefeita Maria Helena, primeiro para falar sobre a fase laranja com restrições a partir das 20 horas, nos finais de semana também, mas vamos aguardar o pronunciamento da prefeita Maria Helena para saber o que pode, o que não pode, para que os nossos comerciantes e ninguém sejam punidos, para que possam orientar os nossos consumidores. Já sabemos que a partir de segunda-feira, o comércio lojista, numa reunião da Associação Comercial com a Prefeitura, vai estender um pouquinho o horário, vai até às 19 horas. Então vai abrir às 10 e fechar às 19 horas. O restante fecham às 20 horas. Mas estamos aguardando a prefeita para falar aí sobre essa mudança no comércio da nossa cidade. Restaurantes e pizzarias estão com a corda no pescoço. De sábado e domingo ficaram fechados. Ou vão poder trabalhar no delivery, na entrega da sua comida, principalmente pizzarias, sábado à noite. Então, você liga, encomenda sua pizza e recebe em casa. Tudo isso os comerciantes podem ficar aguardando, que nós estamos aguardando também a presença da prefeita, que é Maria Helena. Em termos de números do coronavírus em Monte Alto, boletim de ontem, dia 22, Monte Alto está com 19 pacientes aguardando os resultados do exame. Um está na enfermaria e 18 no isolamento domiciliar. 165 pacientes em tratamento. 4 estão na UTI. Um está na enfermaria e 160 estão no isolamento domiciliar. Monte Alto já registra 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos da UTI, nós temos 14, 9 estão ocupados e 5 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos, 5 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 4 pacientes de Monte Alto, um de Jaboticabal, um de Taquaritinga, um de Pitangueiras e um de Vista Alegre do Alto. Paciente com suspeita da Covid internado na UTI. Esse paciente é de Guatapará. Disque Covid 3241-1023. Ontem nós tivemos 3 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude 2, Figueirense 1. CSA 1, Brasil de Pelotas também 1. E tivemos Cuiabá 1, Sampaio Correia 3. Hoje mais 2 partidas. Às 16h15 tem Confiança e América Mineiro. Às 18h30 tem Avaí e Guarani. Amanhã, pela Série B, mais 2 partidas. Às 16h tem Cruzeiro e Náutico. Às 18h15, Ponte Preta e CRB. E na segunda-feira, nós teremos às 17h, Operário Paraná e Chapecoense. pelo Campeonato Brasileiro da Série D, semifinal, jogos de volta. Hoje às 18 horas tem Novo Horizontino e Floresta. O primeiro jogo foi 1-1. E amanhã às 15h45 tem Altos e Mirassol. Primeiro jogo, Mirassol venceu por 4-0. Brasileiro da Série C, hoje tem um jogo, grande final, o jogo de ida dessa final. Tem Vila Nova e Remo, para saber quem será o campeão da Série C. E o jogo de volta será sábado que vem, dia 30, Remo e Vila Nova. Pela Copa Sul-Americana, hoje nós teremos a grande final, jogo único da Copa Sul-Americana. Às 17 horas tem Lanús e Defensa e Justiça.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
A chocolatada em Porto de 800 gramas, R$ 9,98. No cartão Sabenhago, R$ 8,98. Brahma Lata 350 ml com 18 unidades, R$ 43,02. Nessa embalagem, a unidade sai por R$ 2,39. Linguiça Toscana Primeza quilo. No Sabigan, pague R$ 16,90. Coxa e sobrecoxa congelada Big Frango quilo. No Sabigan, pague R$ 6,89.
Sabenhago Supermercados. Confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola Lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Forenzano, ligue 991420875. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa tema branca R$ 280, selador acrílico Top Super 18 litros R$ 64, pia de granito cinza 1,5 metro R$ 285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Drummond. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242 5426. Anote e adicione: 3242 5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desse fim de semana: leite em pó integral Ninho Nestlé, lata 400 gramas, R$12,99. Linguiça Toscana na Brasa Perdigão, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$15,90. ponta de peito bovina, o quilo R$26,90. Skol Brahma 300ml retornável, R$1,79. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 10 minutos. Na próxima segunda-feira, dia 25, serão entregues mais 2 litros de leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. E na sexta-feira, dia 29, os últimos 3 litros de leite, totalizando, claro, 15 litros de leite. Esse leite é distribuído para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. Nós recebemos aqui muitas reivindicações de vários moradores de vários bairros. Mas os moradores do Bela Vista do Mirante estão preocupados. E lá tem que dar uma solução urgente. Nós estamos recebendo uma informação. Tem um senhor, ele é deficiente. Ele não consegue andar pela calçada, cheio de mata. Ele vai andar na rua, cheio de buracos. Ele tem uma dificuldade enorme para chegar até na padaria do bairro. E assim outras ruas também do Bela Vista do Mirante. Está aqui a sua mensagem e eu vou mostrar para a prefeita também. Pode esperar, a prefeita está criando aí já uma frente de trabalho, já para cuidar da situação dos bairros da nossa cidade. Bela Vista do Mirante pede socorro, outros bairros também estão pedindo uma ajuda. Todas essas reivindicações mostro para a prefeita Maria Helena. E nós temos um comunicado à Paróquia São Benedito, e nessa época de pandemia, é bom a gente orar bastante também. Hoje, sábado, nós temos missa às 17 horas na Matriz, lá de São Benedito, e às 19 horas, missa na Comunidade São Brás. No domingo, tem missa às 8 horas, na Comunidade Nossa Senhora do Rosário, que é a segunda semana do Tempo Comum, às 8h30, a celebração na comunidade São Sebastião, São Despedido. Às 10 horas, missa na Matriz de São Benedito. Às 17h30, missa na Matriz também. E às 19 horas, missa na comunidade de Santo Agostinho. Um abraço aí para todos da comunidade de São Benedito. Estão perguntando, com essa nova reclassificação sobre a fase laranja, a nossa região ficou na fase laranja, mas todo o estado de São Paulo, nos finais de semana, acaba entrando na fase vermelha. Na fase vermelha, tudo fechado? Tudo fechado. Estão perguntando, no dia 31, no próximo domingo, vai ter a feira do produtor? No dia 7, vai ter a feira do produtor? Quem pode responder é a prefeita. Então vamos aguardar a presença da prefeita aqui para orientar a população. O PAT, que é Programa de Atendimento ao Trabalhador, está dizendo que tem vagas para linha de produção, soldador e montador industrial. Linha de produção são várias vagas, mas tem que ter o ensino médio. É só entregar o currículo no PAT até terça-feira. Terça-feira, dia 26. O PAT fica no Ganha Tempo Municipal, ali na Ionhô, onde era o Laticínio. Lembram vocês? Mas somente vagas só para homens. Já falamos porque mulheres estão desempregadas e querem emprego, né? Aqui vaga só para homens. Linha de produção, soldador e montador industrial. Leve o seu currículo lá no PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, que fica no Ganha Tempo Municipal. Só você levar lá. Nós recebemos informação da Secretaria de Educação sobre a atribuição, que será realizada a atribuição na próxima semana. Nos dias 25, 26 e 27, no Cine Teatro Municipal. Portanto, os professores, só para os professores, né? Atribuição através da Secretaria da Educação, as novas datas deste processo, segunda, terça e quarta da semana que vem, nos dias 25, 26 e 27. Farmácias que estão de plantão, a Drogalita agora está na Antônio Forçati, né? Ó, começa hoje o plantão, que vai ter o dia 29, das farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 5. É a Drogalita que está agora no Antônio Forçati, Farmacenter e Drogaria São José. farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje, dia 23, até dia 29. Hoje nós teremos duas partidas, abrindo a 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, Ave Maria, cheia de graça, Deus do céu, seu bom Jesus, ajuda a gente. São Paulo e Coritiba. Acho que eu somente com oração. Será com oração São Paulo vai, gente? Às 21 horas tem Vasco e Atlético Mineiro. Amanhã, às 16 horas, tem Internacional e Grêmio. Atlético Paraná e Flamengo. Ceará e Palmeiras. Às 18h15 tem Atlético de Goiás e Fortaleza. Sport Bahia, Santos e Goiás. E às 20h30 tem Fluminense e Botafogo. Na segunda-feira, às 20 horas, tem Corinthians e Bragantino.
Ofertas desse fim de semana. Leite em pó integral Ninho Nestlé, lata 400 gramas, R$12,99. Linguiça toscana na brasa Pedigão, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$15,90. Ponta de peito bovina, o quilo R$26,90. Skol Brahma 300ml, retornável, R$1,79. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, retificado, 37,60 metro quadrado. Bacia em cepa, tema branca, R$280. Selador acrílico Top Super, 18 litros, R$64. Pia de granito cinza, 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Colossi, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Leite longa vida Italac, um litro no Savigan, pague R$2,85. Fraldinha Priboi, peça inteira, quilo no Savigan, pague R$28,90. Coxinha da asa temperada, congelada, Big Frango, quilo R$12,45. Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$19,90. Antártica Sub-Zero, lata 350ml, no Savigan, pague R$1,99. Lagarto Priboi, peça inteira, quilo R$27,90.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11:20 no plantão policial. Até o momento nós não recebemos nenhuma ocorrência. Sabemos que tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal continuam fazendo uma operação de segurança na nossa cidade, atendendo aí denúncias e pedidos também da nossa população.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11:20, as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 23 de janeiro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvas em pontos isolados do estado de São Paulo. Chuvica miúda, tipo garoa, daquelas que nem todo mundo vê. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Garcia, Cabo Marcelo Cruz e o Cabo Ramírez. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motociclista, de acordo com o artigo 244, parágrafo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta fazendo malabarismo, ou seja, empinando, é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$ 293,47 e suspensão da carteira de habilitação. Pense nisso ao assumir a motoca. Seja motociclista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, a velocidade que emociona é a mesma que mata.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na quinta-feira, por volta das 20:30, o jovem Wagner Henrique Ferraz Machado, de 23 anos, ele pilotava uma motocicleta Honda modelo Fan na cor preta de Araraquara. Ele estava trabalhando no delivery, fazendo entregas por aí. A motoca transitava pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana. Pista reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 80, no perímetro urbano aqui de Araraquara, ele perdeu o controle da motoca, entrou numa canaleta de escoamento d'água, atingiu uma murita de proteção e tombou. Wagner caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Wagner era casado e deixou uma filhinha de 5 meses. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Soldado Moriguti e o Cabo Júlio registraram a ocorrência e prestaram ao jovem motoqueiro Wagner Henrique Ferraz Machado, de 23 anos, sua última confidência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, se eu sou bom partido, imagina inteiro.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 26 minutos. A prefeita Maria Helena já está aqui conosco. O vice-prefeito Dr. Joaquim Roberto Oliveira também já está aqui conosco. A Priscila, diretora da Vigilância, também está conosco. O Rogério Alves, o Caixa, que é da Vigilância Sanitária, também já está aqui conosco. E eu quero primeiro falar com o Rogério, o Caixa. Nosso amigo Caixa, como ele é carinhosamente conhecido. Rogério Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos que estão presentes aqui no rádio.
Bom, vamos orientar a nossa população. Até amanhã, trabalho normalmente. A partir de segunda-feira, o que muda para o atendimento, o trabalho da nossa cidade, Caixa?
Ô, João, a nossa região... Que pertence a Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, ela foi enquadrada na fase laranja. A gente já estava, nós estávamos na fase laranja, então mantivemos a fase laranja. Só que o governador colocou todas as cidades do estado de São Paulo na fase vermelha, em seguintes horários. Após as 20 horas, durante a semana, até as 6 da manhã.
Isso.
E nos finais de semana e feriados, o dia todo, de dia e de noite. Então, como fica? Durante a semana, nós vamos ocorrer como já vínhamos fazendo nessa semana que passou, a fase laranja normal, restaurante presencial normal, dentro da capacidade que foi passada dos 40%, até as 8 da noite. A partir das 8 da noite, não pode ter mais o presencial. Seria o quê? Só delivery. Então, tem muito... Como a vistoria de ontem foi feita, a gente percebeu assim, que poucos estão pegando esse horário, esse gancho até as 8 para fazer presencial, porque eu acho que fica difícil para tirar a pessoa do salão depois para fazer o delivery. Isso. Então, eles já optaram para fazer só o delivery. Só o serviço de entrega de drive-thru. Aí muda nos dois próximos finais de semana, os dois próximos sábados, os dois próximos domingos.
Dia 30 e 31, dia 6 e dia 7.
Isso. Nessa situação, a gente estaremos na fase vermelha. O que seria a fase vermelha? Só funciona o que for considerado serviço essencial. O restante, igual o pessoal na fase laranja... Restaurante consome, pizzaria consome. Na fase vermelha é só delivery. Lanchonete à noite só delivery. Não pode ter a porta aberta. Então a pessoa ela tem que ficar atenta que na fase vermelha é uma situação, na fase laranja é outra. Padaria. Teve bastante questionamento em padaria. Durante a semana, durante o dia, estamos na fase laranja. A padaria atende dentro da capacidade que foi permitida de 40%.
Com consumo no local.
Sim. Finais de semana, na fase vermelha... Como estamos na fase vermelha, é sem consumo no local. A padaria pode abrir, por ser um serviço essencial, em decreto, fala isso. Ela pode abrir, mas não pode ter consumo no local. A pessoa tem que pegar o que ela tiver que pegar na padaria e levar embora. Sim.
Não pode ficar tomando café ali no balcão, nada,
não.
Aquele pão com manteiga,
nada,
pingado, nada.
Nada. Na fase vermelha, nada.
Okay.
Conveniência. Tanto na fase laranja, quanto na fase vermelha, ela abre, mas sem consumo no local. Não pode ter consumo no local. Foi questionado barzinho que tinha música ao vivo. Tanto barzinho quanto as conveniências que estavam fazendo música ao vivo, não pode. Tanto na fase laranja quanto na fase vermelha.
Certo.
Então tem bastante coisa que é considerada essencial, que muda. No domingo, eu vou até passar algumas coisas aqui.
Isso. Só antes é o seguinte, nós estamos recebendo aqui pizzarias, por exemplo. Você sabe que final de semana quer ter um bom movimento.
Sim.
No sábado e no domingo não pode ter
consumo.
O cliente consumo.
Isso.
Mas a pizzaria pode trabalhar no sábado e domingo no delivery?
Pode. Pode trabalhar.
Durante o dia e a noite?
Dentro do horário dela, sim. pode trabalhar durante o dia ou a noite, mas só
pode
o delivery.
Pode trabalhar no delivery.
Sim, com a porta fechada, sim.
Porta fechada isso. E atender por telefone.
Isso, por meios eletrônicos, fala o decreto. Isso, então, nessa situação, ele pode. Lanchonete, esse pessoal que é considerado lanchonete, faz o sol dele. Tá, já está fazendo, a maioria das lanchonetes já estão fazendo. Então, no final de semana, não vai mudar muita coisa para eles. O único problema é que não vai ter aquele presencial. Esse pessoal que tem bar lanchonete, que abriria tipo 5 horas da tarde, fazer o happy hour, para depois continuar com o delivery depois das 8, no final de semana já também não pode.
Não pode.
É só delivery.
Durante a semana ele pode, até as 20 horas.
Até as 20 horas pode, depois das 20 é só delivery.
Bar e lanchonete, quando o alvará está, bar e lanchonete. Quando está só bar, tem que permanecer fechado.
Sim, bar é fechado. A situação de padaria que eu passei agora, que é serviço essencial, não é questão assim, eu tenho um estabelecimento e eu vendo pão. Não é isso que, não é assim que funciona. Tem que estar descrito na licença da Vigilância Sanitária padaria. Comércio de padaria com predominância, desse jeito que tem que estar escrito. A pessoa talvez ela fale assim, ah, eu tenho uma merceariazinha aqui e eu vendo pão, então eu sou uma padaria também. Não é assim que funciona. Eu tenho uma conveniência, eu vendo pão, eu sou uma padaria também. Não é assim que funciona. Tem que estar descrito na licença da Vigilância Sanitária.
Certo. Bom, pare, então o bar fica fechado mesmo durante toda a semana.
Sim.
E nos finais de semana.
Sim.
Tem um horário especial para as igrejas?
Ô, João, nessa fase vermelha, antes, é que agora tem um decreto federal, estava proibido cultos religiosos. Nessa fase vermelha, eles foram enquadrados como serviço essencial também.
Sim.
Então, pode ter o culto religioso, qualquer tipo de religião está permitido, desde que na fase vermelha seja 20%. Então, fase laranja 40%, fase vermelha 20% com a capacidade e horário.
Salão de beleza nos finais de semana vão ter que ficar fechados?
Não. Salão de beleza, cabeleireiro, barbearia também foram enquadrados como serviço essencial por decreto federal.
Então, pode trabalhar então no final de semana?
Com hora marcada, sim.
Mas desde aquele horário até as 20 horas?
Sim. Não, o horário que tiver no alvará dele.
O horário dele.
Isso, porque assim, como é um serviço com hora marcada, então ele pode trabalhar dentro daquele horário.
Clínica de estética, mesma coisa.
Mesma coisa.
Horário marcado.
Horário marcado.
Pode trabalhar.
É assim, consultório médico, clínica médica. É que essas atividades, a maioria quase não trabalha no sábado, mas estão permitidos por força de decreto.
Então as igrejas, estão perguntando, a igreja pode trabalhar, ter o seu culto, tanto as igrejas evangélicas como as católicas?
Qualquer tipo de religião, desde que na fase vermelha obedeça aos 20%. Tipo assim, na laranja 40%, na vermelha 20%, então cai metade dessa ocupação. Então se a capacidade está sendo para tantas pessoas, na fase vermelha ele precisa fazer dois cultos e fazer repartir o pessoal que ele está tendo lá.
Certo, nós temos várias dúvidas aqui, mas durante a semana vocês vão voltar aqui para orientar, porque começa a partir de segunda-feira isso.
Sim, a partir de segunda-feira, durante o dia até as 8, fase laranja, a partir das 8, fase vermelha.
No comércio, houve uma reunião com a Associação Comercial, em um horário especial agora, para atender pelo menos aqueles consumidores que trabalham nas indústrias.
Sim.
Será das 10 às 19?
Sim, na verdade, eles vão estar enquadrados na fase laranja, que permite essa flexibilização de horário. E o que aconteceu? No sábado, muito comércio lojista não vai poder abrir por força desse decreto fase vermelha. Então não são todas as lojas, todo estabelecimento que vai
sábado
poder abrir.
Sábado comércio praticamente fechado.
A maioria é fechado. Então o que acontece?
Sábado e domingo, né?
Eles vão fazer esse tipo de aumento durante a semana para aquela pessoa que sai da indústria, que sai do seu serviço, não dá tempo, não vai poder ir no sábado que vai estar fechado, ele ter o tempo de fazer isso durante a semana. Então no sábado ou no domingo, os que for de força de decreto, fase vermelha abre, o que não puder abrir, não abre. Qualquer dúvida que a pessoa tiver um estabelecimento, fala assim, eu posso abrir, eu sou considerado um serviço essencial, pode ligar na Vigilância Sanitária, a gente vai estar informando, porque assim, de cabeça, são coisas que a gente não lembra, a gente sabe, assim, farmácia, supermercado, padaria, açougue, posto de combustível, lavanderia, transporte coletivo, oficinas de veículo, atividades religiosas, banco, ótica, hotel, pet shop, hospitais, clínica médica. Então são bastante coisas que a gente sabe assim, que é o que mais tem, pode funcionar. Mas tem, ontem uma pessoa falou assim, eu vendo insumo agropecuário, eu posso? Pode.
Ração?
Pode.
Casa de ração para animais?
Sim, ele entra pode. Tudo, como clínica veterinária ele entra também.
Certo.
Aí ele engloba tudo isso.
Tá certo. Outra pergunta eu quero falar com você. A Maria Helena está chegando, a nossa prefeita. Já está definido o calendário da Feira do Produtor nos dois domingos, no dia 31 e no dia 7?
Então, por cair na fase vermelha, que é no domingo, já não vai poder ter.
Não vai poder ter a Feira do Produtor.
São dois domingos.
Dois domingos, dia 31 e no dia 7.
Isso.
Esses dois dias nós não teremos a feira do produtor.
Sim.
Próximo, para não ter aglomeração.
Sim, para respeitar a fase vermelha e não ter aglomeração. O próximo pronunciamento é dia 5, provavelmente. E normalmente ele faz o pronunciamento no dia 5 e começa a valer no dia 8. Então aí no dia 5 nós vamos saber se nós mudamos de fase, se vamos continuar do jeito que está sendo fase vermelha, fase laranja, ou só fase laranja, ou se Deus ajudar que vá para amarela.
A feira do produtor nós já falamos. E durante a semana, qualquer dúvida, eu vou ligar para você. Sim. Você estará aqui novamente.
Ô, João, tá bom, Cacho? Eu só queria só reforçar a respeito de... Está tendo muita denúncia de edículas, chacras, sabe?
Pessoal, você falar isso mesmo.
Está proibido. Infelizmente, não pode ter esse tipo de atividade.
E durante a semana e final de semana.
Não, até dia 7 não pode ter nada desse tipo de atividade. A intenção é conter a aglomeração. Então a gente fala, não está permitido. Aí o que está acontecendo, as denúncias? Eu procurei a edícula para fazer um aniversário e a edícula falou que não pode alugar para mim. Eu vou fazer na minha casa. As denúncias estão chegando, pessoas que eram convidadas ao aniversário ligam e falam, eu fui convidado para o aniversário de criança numa chácara, como foi cancelado, vai ser na casa da pessoa. Pode? São quase 50 pessoas. Não pode, João. Se tiver a denúncia, guardamos para constatar.
Mesmo na casa, particular, não. Na minha casa.
O responsável da residência, ele assume. Se tiver uma denúncia...
Ele poderá ser multado.
A mesma coisa, a mesma situação do estabelecimento. Ele está promovendo uma aglomeração.
A multa é R$5.025.
Sim, uma multa de aglomeração estadual.
Então vamos evitar fazer festa.
Não é hora, né, João? Casa. Não é hora.
Maneira nenhuma. Então... A feira está aí. Agora deixa eu pegar mais um aqui. As sorveterias.
Ela pode se atender durante a semana. Elas estão fazendo assim, presencial até as 8. Depois eles fecham, faz uma barreira e faz o delivery. E no final de semana também, a mesma coisa.
Deixa eu ver, Moreira, pergunta para o Caixa aqui. É, vocês vão fiscalizando e vocês têm apoio da Guarda Municipal?
Sim, Guarda Municipal, Polícia Militar.
Aí tudo isso daí, então reforça a fiscalização.
Sim, quando tem as operações, as denúncias, vai Polícia Militar e vai Guarda Municipal, vai tudo junto.
Tá certo. Caixa, um abraço para você. Semana que vem eu volto a falar com você, tá
Sim,
bom?
Sim, obrigado, João, pelo espaço.
A nossa prefeita Maria Helena está aqui e eu quero falar também com a diretora da Vigilância, a Priscila, que aqui ó, o Felipe fica controlando a nossa porta ali. Quero mandar um abraço para o nosso vice-prefeito, doutor Joaquim. Ele, como médico, ele mesmo que orienta. Nada de aglomeração aqui. Maria Helena, por favor. Nossa prefeita está aqui chegando. Priscila, diretora da Vigilância. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia às pessoas que nos acompanham no Distrito Ibitirama, Zona Rural. Deixar um abraço especial a todos os nossos vizinhos, das nossas cidades vizinhas. Tenho conversado com os prefeitos para a gente conversar sobre a questão de Covid, outras ações que a gente tem que realizar no município. E as pessoas passam para a gente. Dê um abraço no João Moreira, porque os microfones da Rádio Cultura estão chegando nas cidades vizinhas também, João.
Um abraço para todos eles também. Priscila, bom dia, Priscila.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeita Maria Helena. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós temos que agradecer porque as doses chegaram e já tivemos a nossa vacinação.
Temos sim, Moreira, muito a agradecer, né?
Agradecer.
Primeiro eu queria contar um pouquinho de como foi toda essa emoção que a gente vivenciou esses dias. Na verdade, até um pouco de angústia, porque a gente ficou 2 dias acompanhando a rota do caminhão, né? E aí a gente achou que eles fossem chegar na quarta-feira, porém não chegou. Eles pararam para descansar, porque acabou sendo muito demorado a rota, o caminhão tem um tempo. Depois que ele chega, ele não pode ser aberto, até por questão de segurança. Então acabou sendo um processo um pouco mais demorado. Mas graças a Deus, na quinta-feira ele chegou, correu tudo bem. Nós ficamos muito emocionados. Eu brinquei até, falei, gente, eu fiquei sem reação. Eu parecia uma criança olhando pro doce. Porque é um sentimento de felicidade. A gente pode começar a pensar que a gente pode começar a voltar um pouquinho do nosso normal, né? E o município de Monte Alto recebeu 560 doses. A gente sabe que é um número pequeno ainda, né? Mas que serão enviadas novas doses, tá? A princípio, nós começaremos com as orientações da Secretaria do Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Priorizar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, ali com contato direto com suspeito e positivo de Covid, tá? Nós já iniciamos a vacinação no pronto-socorro, no queixas respiratórias e no SAMU. Já temos 54 pessoas vacinadas. Tá? Agora, na segunda-feira, nós retornaremos.
Legal.
Com a vacinação dos privados, tá? Dos hospitais privados. E aí, ao longo da semana...
E a lista é fornecida para o hospital, né?
Isso. Nós pedimos que os hospitais enviassem o nome das pessoas, né? Para eles selecionarem as prioridades as pessoas, os profissionais da saúde que têm ali um contato direto, que estão na linha de frente. Por quê, Moreira? A nossa preocupação é que, de repente, uma pessoa que não tenha um contato, que trabalha ali em um balcão, que não tenha um contato com, tanto direto com uma pessoa positiva ou suspeita, e a outra que tem esse contato direto, deixe de tomar a vacina, porque essa outra pessoa que pode aguardar uma segunda remessa tenha tomado.
Todos têm direito.
Todos têm direito.
Mas por etapa.
Isso. Como certo. São poucas doses.
A Marilena é a enfermeira que cuida da UTI. Então ela vai ser primeira. Isso. E você é a enfermeira que cuida de outro setor. Você vai na segunda etapa.
Isso
pra
mesmo.
Você tem o direito de tomar a vacina
isso
também.
Mesmo. Todos os profissionais têm direito, mas estamos certo. Priorizando os que estão mais na linha de frente.
Tá certo. Ficou feliz, prefeito?
Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a toda a minha equipe da Secretaria da Saúde.
Fizeram um ótimo trabalho.
Olha, na pessoa da IAECO, eu quero cumprimentar cada um dos meus profissionais da saúde de Monte Alto. Eu vou dizer uma coisa para você, João. Poucas coisas me emocionaram tanto, né? Eu digo para você que eu acho que a chegada desse caminhão... Sabe aquela imagem antiga, né? Quem é mais antigo vai lembrar da chegada daquele caminhão com o Papai Noel... Era essa a sensação que eu tinha. Eu me vi uma criança com 3 anos de idade chegando um caminhão com o maior presente da minha
vida.
E ainda eu comentei com os meninos lá na Secretaria da Saúde que o nome dessa vacina deve ser Esperança. Porque quando aquele caminhão chegava, na minha mente vinha todas aquelas famílias enlutadas, porque quantas pessoas perderam um ente querido, né, vitimado pelo Covid. Ao mesmo tempo, eu imaginava o trabalho dos meus profissionais da saúde, não só da rede pública, mas também das particulares, que colocaram a sua vida em risco, ficaram ali naquela linha de frente, pessoal de segurança, pessoal de limpeza, porque são N pessoas que acabam ficando nessa linha de frente, a valorização do trabalho delas, porque elas sabiam que elas iam trabalhar, e como o vírus é algo que a gente não vê, elas não sabiam se elas estavam contaminadas, se elas estavam levando para casa, para os seus pais, para os seus filhos. A sensação que eu tinha era da esperança da gente poder retomar nossa vida, né? Que a gente imaginando quanto mais pessoas vacinadas, muito devagar, é lógico, com muita responsabilidade, mas a gente começa a ver uma esperança da gente voltar nossa vida ao normal. A gente tem conversado com as pessoas, a gente vê as pessoas... A questão econômica também, que a gente tem que levar em conta, né? O que às vezes as pessoas têm que entender é que não existe uma balança onde a gente coloca a saúde e a economia, estamos todos no mesmo barco. Vamos imaginar, eu estava comentando com a Priscila aqui, eu tenho uma cidade com 50 mil habitantes, eu tenho 5 leitos hoje para poder oferecer. Se amanhã eu precisasse escolher entre 10 pessoas quem utilizaria ou não, você imaginou para um médico essa sensação, né? Me colocando no lugar realmente desse profissional, e a gente acompanha pela televisão o que está acontecendo em outros estados que não tiveram tamanha responsabilidade de realmente cuidar de tudo isso. O trabalho nosso com a população, por quê, João? Porque nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que evitar as aglomerações, como o Caixa colocou, evitar as festas, evitar esses encontros, né? Ontem à noite, acho que era por volta de 11 horas da noite, eu recebi uma mensagem de um munícipe dizendo que ali próximo ao parquinho, ali a padaria, que havia uma aglomeração muito grande de jovens sem máscara, né? Então até a pessoa me contestava, ela falava, então o meu comércio precisa ficar fechado, mas e esse monte de gente sem máscara para a rua? A gente tem feito um trabalho, a guarda tem feito essa avaliação, tem estado junto, mas nós precisamos que a população nos ajude. Nós precisamos... Ah, mas ali tinha um monte de menor bebendo. Gente, aí é a responsabilidade da família. Dos pais. A gente está, sim, em contato com o Conselho Tutelar. Teremos uma reunião para a gente ver o que a gente vai fazer em relação a esse assunto. E eu digo para você, João, não faça, porque entre os próprios comércios, as pessoas ligam e falam, por que que fulano pode e eu não posso? Por que que fulano faz e eu estou fazendo certinho? E a lei é para todos.
Sim.
Então a gente tem fiscalizado, tem orientado as pessoas. Priscila, parabéns, eu quero falar isso publicamente. As pessoas que têm te procurado toda a sua equipe, as pessoas têm elogiado muito a forma educada e humanizada com que você tem dado as respostas. A ideia é essa, João. Passar o mais rápido possível por essa etapa. Eu pedi para a população só mais um pouquinho de paciência, gente. Eu acredito, essas primeiras doses, a gente também acha que foram poucas, mas não foram poucas só para Monte Alto, conversei com os prefeitos das cidades vizinhas, foram poucos, inclusive cidades maiores que a nossa também, mas está chegando uma segunda etapa.
É o
isso, está
é o
chegando
começo.
Uma segunda etapa. A gente acredita que vai haver aí uma chegada de insumos para o país, né, para o Butantan poder produzir e outros órgãos também poder produzir essa vacina para a gente. A gente, como eu digo, a gente não pode ficar numa briga política porque quem sofre é o povo. Hoje, dentro de Monte Alto, Maria Helena e toda a sua equipe é população. Hoje não existe um partido político, nem de presidente, nem de governador. A gente pensa na população, que é quem sofre com tudo isso, né?
Sim.
A gente precisa estar junto com essa população. E aproveitar e cumprimentar também, João, o nosso comércio. Nosso comércio tem feito a parte, a gente está recebendo fotos, inclusive, que as pessoas têm colocado funcionários na porta para poder colocar o álcool gel,
seguindo
orientar. Na nossa prefeitura, a gente está dando exemplo ali, a gente tem uma guarda municipal que orienta, afere temperatura para entrar no passo. Então, estamos fazendo a nossa parte, precisamos que a grande parte da população faça a sua também para a gente passar por esse momento.
Bom, nós tivemos, simbolicamente, dois funcionários que foram vacinados. Você lembra quem foram?
Lembro, sim. Uma delas foi a Terezinha. Ela é técnica de enfermagem, trabalha há mais de 38 anos. A Terezinha é quem fez todas as coletas de H1N1 quando tivemos também. E agora, com o Covid, ela quem iniciou todas as coletas. No início, era somente ela quem entrava dentro dos hospitais para realizar essa coleta. Depois que foi preconizado, mais laboratório, mais técnicos de enfermagem. E até hoje, ela não se contaminou. Outra pessoa também, outra técnica de enfermagem que seria imunizada, é a Rosângela. Ela também positivou, foi internada, a gente pôde acompanhar toda a história dela, né? E, só que ela não foi imunizada no dia porque ela ainda está fazendo um acompanhamento médico e precisa da liberação.
Certo.
Como ela ainda não está liberada, ela vai aguardar ainda mais
quando
alguns dias.
Quando for liberada, ela toma.
Isso aí, sim, ela vai tomar. E outra coisa também, Moreira, ontem até em entrevista para o Rogério Menani, porque até então a orientação que a gente tinha é que os idosos institucionalizados que residem em instituições de longa permanência seriam vacinados. Porém, ontem, em reunião com a secretária da Saúde e a direção de Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, foi orientado que vacine os profissionais que trabalham lá dentro dessa residência da instituição. Por quê? Os idosos, eles estão ali, quietinhos, não recebem visitas, não saem. Porém, os profissionais de saúde são quem entram e saem. Então, eles quem podem se contaminar e levar o vírus novamente lá para dentro. Tá? Então, a segunda orientação foi de que os profissionais que trabalham nas instituições também serão vacinados.
Tá certo. Você falou do rapaz do SAMU, né?
Isso,
trabalha
isso.
Em Carioca, né?
Tivemos também o início, né, do SAMU, o primeiro homem a ser vacinado foi o Carioca. Tá? E lembrando também, Moreira, uma coisa que todo mundo tem se perguntado, essas 560 doses não teria que dividir para a primeira e segunda dose? Não, a gente já tem orientação de que a segunda dose, as doses disponíveis para a segunda etapa, elas já estão separadas para cada município e a partir de semana que vem elas já serão enviadas para cada estabelecimento.
Priscila, muito obrigado, tá?
Imagina,
a semana
Moreira,
que vem você vai voltar aqui.
Retorna.
Vamos sempre orientar a população.
Isso mesmo.
Essa satisfação com a administração da população.
Transparência.
Vocês que têm que ter essa transparência e vocês que estão por dentro do assunto, vem aqui para orientar a população, tá bom?
Volta, João,
você chama o meu vice-prefeito lá, doutor.
João, se você me permite, eu gostaria que a Priscila falasse sobre a ocupação de leitos para que a população tivesse,
isso,
né?
Isso.
Se você puder,
nós,
Priscila.
Isso, até o boletim de ontem nós tínhamos 9 leitos de UTI ocupados, tá? Leitos SUS, que é o que conta para nós, referente ao Plano São Paulo. Eram, até ontem, 6 leitos ocupados. 4 pacientes de Monte Alto e 2 pacientes de outro município, Pitangueiras e Guatapará. Porém, no convênio, nós temos também em UTI um paciente de Vista Alegre, um paciente de Taquaritinga e um paciente de Jaboticabal. Em enfermaria também temos pacientes de fora, um de São Simão e 2 pacientes de Jaboticabal. Tá? Inclusive ontem, Moreira, em coletiva, o governador do estado de São Paulo relatou que se não houvesse tomado essa medida de prevenção agora do Plano São Paulo, em 28 dias, São Paulo pode chegar ao colapso de leitos de UTI. Não terá mais leitos de UTI. E a gente sabe que normalmente nós estamos 2 a 3 semanas de São Paulo. Então se pode acontecer lá, aqui também pode acontecer. E a gente já vê esse aumento de números de positivos, aumento do número de leitos. Então eu queria reforçar que as pessoas se cuidem, se previnem. Usem máscara, tomem todos os cuidados. Não relaxem em reuniãozinha, em aglomeração. em vários departamentos a gente vê pessoas com máscara no queixo. Não façam isso, porque são essas pessoas que futuramente acabam positivando.
Muito obrigado, Priscila.
E procurem também, né, João, que as pessoas procurem. Nós temos o nosso centro de atendimento. Ah, eu acho que... Não fique no acho, procure. Procure a informação se você está ou não, porque às vezes você pensa que é só uma gripinha e você pode estar com o Covid e você pode estar passando para outras pessoas, inclusive pessoas da sua própria família.
Isso mesmo, porque o Covid pode começar com sintomas muito leves.
Isso.
Uma simples dor de garganta, uma dor de cabeça. Então, se você tem uma dúvida, se isola e procure atendimento médico. E no caso de precisar de alguma orientação, tem o nosso telefone, o Disque Covid, 3241-1023. Não vou sair de casa, estou com sintomas, pode ser, não sei. Dá uma ligadinha, pede uma avaliação, pede uma orientação, mas não fique na dúvida.
É porque a dúvida pode estar... Porque muitas pessoas, elas são assintomáticas,
sim,
né?
Também.
E estando assintomática, às vezes você está indo trabalhar, você pode ir, por exemplo, para o seu emprego, levar para outros colegas de serviço, na sua casa, para os seus familiares. Na dúvida, sempre procure a informação, procure o profissional, que nós estamos aqui de portas abertas para atender a nossa população.
Priscila, um abraço para você, bom trabalho.
Maria, obrigada.
Convido o Dr. Joaquim para vir aqui conosco também, que ele, como médico, deve estar muito satisfeito também com essas doses. Poucas, mas já é um começo para a vacinação. Pode aguardar que são várias etapas.
Sim.
Por idade, tudo, cuidadores de idosos, tudo isso aí. A própria vigilância, secretária de saúde, estará informando a nossa população. Agora para a prefeita aqui, pergunta de centenas de pais. Como fica o retorno às aulas, o início das aulas, prefeita Maria Helena?
João, calma os pais, né? Como professora, a gente está acompanhando muito de perto. Até vou justificar que a Reca não veio à rádio, porque ela também estava com sintomas e foi fazer o teste de Covid para a gente poder, né? Depois, hora que ela estiver toda dentro da... esperar os dias certos para ver, aí ela vem aqui à Rádio Cultura e vai estar conversando com a população. Como eu disse, na dúvida, vamos ficar todo mundo isoladinho. A orientação aos pais, fiquem tranquilos, nós não vamos permitir fazer nada que possa prejudicar a criança. A aprendizagem da criança em nenhum momento será prejudicada, porque nós, junto com a minha equipe da educação, com a RECA, com toda a equipe da educação, nós já temos três hipóteses. A remota, que a gente continuaria pela internet, como estava sendo feito. Mas, Maria Helena, e a criança que o computador não pega, que a escola está aberta e está fornecendo o mesmo material? De forma híbrida, né? E forma híbrida como? Dias alternados, a criança vai para a escola duas vezes e duas vezes acompanha pela internet. A turminha que está na escola, a mesma matéria está sendo feita pela outra parte da turminha. Então, vamos imaginar que eu tenho 30 alunos numa sala. 15 está na escola, 15 está acompanhando pela internet. No outro dia, a outra turminha de 15 vem para a escola e a outra turminha de 15 acompanha pela internet. Maria Helena, meu filho tem um probleminha de saúde e eu não quero que ele volte. Vamos imaginar no híbrido, ele vai receber a mesma matéria via internet. Ah, e o presencial? Presencial, lógico, com todas as regras do Plano São Paulo, 35% com a higienização. Já fizemos todos os levantamentos, todos, João. Minha equipe trabalhou dioturnamente para poder compreender tudo que foi orientado pelo Plano São Paulo, pela Vigilância Sanitária. Então, assim, a questão dos aparamentos, da higienização dos banheiros, e questão do álcool gel, da troca de máscara. Então, mas Maria Helena, quem vai tomar essa decisão? É só você? Não. Eu já tenho a minha opinião, porém eu preciso ouvir a população. Então, nós fizemos uma consulta pública que foi oferecida através da internet, porque eu não tenho como colocar mais de 5 mil pais num local para votar. Então, a gente fez via internet e as pessoas, não só pais, toda a sociedade teve a oportunidade de votar e colocar o que queria, ainda não está fechado. A gente já tem ali um levantamento, que depois, no momento certo, a gente vai estar passando para toda a população, onde os pais puderam votar, a família votou, toda a sociedade votou. Também nos reunimos com o Conselho Municipal de Educação. Quem é o conselho? São pessoas que representam a sociedade. E mais que isso, Conselho Municipal também de Saúde, porque os médicos, as pessoas puderam opinar sobre a questão dessa volta às aulas. Então, nós vamos recolher todas essas informações e vamos debatendo com a comunidade, resolver o que será feito.
Certo.
Eu penso, João, que até o mais tardar semana que vem eu venho aqui com a Reca pra gente já passar o resultado. Eu já tenho o posicionamento dos conselhos, né, parte dele, da sociedade também. Mas a gente precisa efetivar isso em dados, em números, para poder conversar com a população. Mas o que eu quero dizer aos pais? Nenhuma criança vai ser prejudicada no conteúdo. A gente já conversou, nós tivemos inúmeras reuniões. Se a qualquer uma das opções que a sociedade decidir, seja presencial, seja híbrido ou seja remoto, a prefeitura está pronta para receber as crianças, tá? Então, nós já nos organizamos, está tudo pronto para poder receber essas crianças. Os conteúdos, a gente sabe, João, que os pais estão preocupados porque foi um ano difícil na questão da aprendizagem. Mas como a gente já conversou com a RECA, nós vamos fazer outras capacitações para que as crianças não percam. E nós temos que pensar também no professor. Eu sou professora. Qual a segurança do professor? Também ele colocou tudo isso, dele voltar para a escola sem a vacinação. Eu, particularmente, entendo que se a solicitação feita da volta às aulas, inclusive o próprio governo voltou atrás. Que o governo estava exigindo a volta às aulas. Agora já não. Agora ele já modificou.
E não é obrigatório.
E agora mudou. Não, não é. Não, estou dizendo, mudou. O governo, ele obrigava, né, a questão da volta às aulas. Mas agora o governo já voltou atrás. Por quê? Porque eles estão acompanhando muito de perto a questão dos números. E a gente tem que pensar que a saúde e a educação, eles têm que caminhar juntos. Porque como que eu vou colocar, de repente, essas crianças dentro da escola sem essa segurança de saúde? Então, estamos avaliando, vamos compreender o que a população quer, não só o que a população quer, também os conceitos médicos e científicos para a gente tomar a decisão correta. Mas mais que isso, João, quem decide pela vida do filho são os pais, é a família. Então, isso é muito importante, que a família compreenda e dê o seu posicionamento do que quer para o seu filho.
Passamos recebendo o vice-prefeito, doutor Joaquim. Bom dia, doutor Joaquim.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. Um grande abraço em todos vocês, amigos.
Nós ficamos felizes. Como médico, ficou mais feliz ainda com a chegada das vacinas.
Com certeza.
Poucas, mas chegaram.
Isso. Mas com certeza. É uma grande esperança. A gente deposita uma grande esperança nessas vacinas, né? É um novo tempo, né? E a gente espera que, com isso, essa agonia, essa ansiedade, com certeza, vá diminuindo, né? É uma grande esperança, Moreira, com certeza.
Com certeza, sim. Pelo menos é a linha de frente, mas preste atenção, que todos que estão naquelas faixas de vacinação, por etapa, as doses vão chegando e todos serão vacinados. Nós estamos falando de aulas, prefeita.
Eu estou lendo aqui.
Carteirinhas, como que faz?
Tem uma pergunta aqui sobre as escolas. As escolas estaduais seguirão as regras do Estado, as escolas municipais, as adotadas pelo município, e as particulares, elas têm autonomia a partir do dia 1º, porque o Dória havia feito uma lei que até dia 31 não poderia. Nós seguimos, e agora, a partir do dia 1º, as escolas particulares, elas têm autonomia, João. Então, as escolas particulares tomam as decisões delas, as municipais cabe a nós e o estadual, eles vão seguir o Estado. Quanto às carteirinhas, nós tivemos uma reunião, porque eu tenho a preocupação da aglomeração para se fazer essa carteirinha. Nós estamos estudando a possibilidade de quem tem a carteirinha do ano passado utilizar a mesma, mas a gente vai estar fazendo o levantamento dos cadastros, por quê? Que aí a gente só faria as carteirinhas dos novos estudantes. Então, a gente precisa... O Bianchi está fazendo todo esse levantamento para a gente.
Utilizar mesmo do ano passado.
Até porque eles pagaram e não usaram. Eu tenho esse entendimento. Mas, assim, o Bianchi, que é o nosso responsável, está fazendo o levantamento para a gente compreender a quantidade dos nossos estudantes. A gente tem visto ali também, João, que não estava sendo seguida a setorização. A criança estudar no bairro da escola, então a criança morava num bairro e ia para outro. Inclusive, isso é muito bom para a gente fazer esse levantamento. E a carteirinha, a orientação, uma ideia que eu sugeri, mas eu estou esperando o levantamento do Bianchi, é que a gente utilizasse a do ano passado, porque já que pagou e não usou, e a gente só fizesse novas carteirinhas, porque qual que é a minha preocupação? É feito no CAC. Então, imagina a quantidade de estudantes, de familiares ali para fazer essa carteirinha. E a gente está buscando resolver muitas coisas online para que a gente não tenha aglomeração de pessoas, inclusive na prefeitura. E a você, munícipe, nós estamos buscando aí interagir de forma trazer novos fatores de informática para a prefeitura, para que as coisas comecem a ser resolvidas pela internet, para que o munícipe não precise ir à prefeitura, facilitar a vida das pessoas.
Exatamente, essa questão. A gente gostaria de frisar que nós estamos arrumando a casa para melhorar o atendimento ao nosso gosto, não, Maria, a população.
Sim.
Né? Então é um tempo de adaptação para a gente conseguir botar tudo em ordem e que funcione ao nosso gosto.
E eu quero,
essa é a nossa intenção.
Eu quero fazer um registro, né? Eu tenho recebido muitas mensagens em relação à questão de mato na cidade, que é algo que me incomoda, mas me incomoda, assim, grandiosamente. Eu passo pelos lugares, eu e o Joaquim hoje pela manhã esteve fazendo zona rural e eu visitando a cidade. Me incomoda profundamente. Só que eu preciso que algo fique registrado. A gente que é da roça sabe disso. Esse mato não cresceu há 15 dias que eu estou prefeita. Esse mato, ele cresceu bem antes. E eu vou dizer uma coisa, eu afirmo que há mais de 3 meses que esse mato não é cerrado.
E em cima disso, as máquinas estavam danificadas. Nossa. Precisaram ser consertadas, demoraram quase 2 semanas. A gente adquiriu, acumulou, né? Adquiriu novas e essa semana você está vendo que tá funcionando e a coisa vai funcionar sim, com
não,
certeza.
Eu quero parabenizar a minha equipe, quero parabenizar o Juliano, toda a sua equipe, né, lá o Paulo, o Paulão, o Kleber, o Billy, porque assim, eles estão trabalhando, hoje inclusive eles estavam com a gente aí rodando pela cidade, para a gente ver os nossos prédios públicos, que a gente está tendo que ter um olhar muito grande, está tudo vazando, tudo quebrado. Eu não posso deixar os meninos voltarem para a escola naquela situação. A questão do mato é um problema muito sério que a gente tem ido. Agora quero dizer que nós já compramos mais 7 roçadeiras. Fizemos a contratação dentro, até chegar 143, que já havia sido contratado pelo PAD. A gente vai contratar essas pessoas e a gente está na rua, sim.
Em relação a esse corte dos matos das nossas praças, eu gostaria de pedir muito à nossa população que cuidassem dos seus terrenos.
Também.
Né? Façam a limpeza do seu terreno. Por quê? Nós estamos vendo o aumento da infestação do mosquito da dengue. Nós não podemos correr esse risco de jeito nenhum.
Sim.
Então, por favor, comecem também a cuidar dos seus terrenos. Tá
bom? João, 3244-3113.
14.
É a nossa ouvidoria. Por favor, anote aí, 3244-3114, 13 é da prefeitura. Ligue pra gente, passe as informações, a gente tem uma pessoa que está preparada para ouvir você, entender você e dar uma devolutiva de tudo aquilo. Mas o Joaquim colocou muito bem, nós precisamos que a população faça a sua parte também. Nós estamos falando de Covid, mas temos outros problemas no município que são tão grandes, até porque os sintomas da dengue são muito próximos também dos sintomas do Covid.
Os iniciais são muito parecidos.
Eu tenho aqui, infelizmente, não dá para responder todas as reivindicações. Gostaria que a Marilena tivesse mais 30 minutos a semana que vem para a gente falar sobre esses assuntos aqui e olhar com muito carinho os moradores do Bela Vista do Mirante.
Nossa, ali nós passamos
tá
por
difícil.
Lá.
Está difícil. Tem um rapaz aqui, um deficiente, ele não consegue utilizar a calçada, que tem mato. E na rua, muitos buracos.
Não,
imagino vocês a situação. Não só do Bela Vista do Mirante, outros bairros também. Assim, eu gostaria de receber Marilena e Dr. Joaquim semana que vem.
Com certeza, João. O que eu quero dizer para a população é que eu estou na linha de frente junto com o Joaquim nesse enfrentamento. Não tenho medo dos problemas que estão por vir. Conheço os problemas e vou enfrentar. Junto com a minha equipe, nós estamos vestindo a camisa de Monte Alto e vamos fazer a nossa parte. A gente apanha todo mundo junto, mas eu tenho a minha consciência tranquila do que eu herdei e do que eu vou fazer daqui para frente.
Exatamente. Então, o que eu disse, a gente está fazendo um diagnóstico, né, dos problemas para a gente ter o remédio ideal em mãos para resolver todos esses problemas. E com certeza, com a força de vontade da nossa equipe, nós vamos conseguir em breve. Com certeza, Moreira.
Doutor Joaquim, um abraço e um bom final de semana.
Obrigadão. Um abraço a todos vocês.
Muito obrigado. Saúde, porque você tem muito trabalho pela frente. Até semana que vem.
Vamos
bom
lá.
Trabalho.
Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço, Monte Alto. Fé em Deus. A vacina da esperança está chegando. Vamos olhar para Deus, olhar para nossa família, agradecer tudo que a gente tem. E vamos lá, bora pra frente, Monte Alto, abençoado por bom Jesus. Vamos caminhando, estamos todos juntos nessa batalha. Quem ganha é o povo de Deus. Beijo no coração, gente!
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.